a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, nesta quarta-feira, 17 de janeiro. Foi o dia em que foi assassinado o primeiro presidente do agora Congo Democrático, Patrice Lumumba. Foi em 1961. Lá fora, aqui em Washington, hoje, 3 graus negativos e tivemos neve. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Jonah Cummings. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Coreias concordam numa equipa conjunta de hóquei no gelo para os Jogos Olímpicos de Inverno. O presidente do Uganda acusa a ONU de manter o terrorismo no Congo Democrático. Como já dissemos, é hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Kwanza cai, preços sobem. E tudo indica que a tendência vai continuar.
Este país vai continuar a viver ainda momentos muito difíceis, por falta da capacidade governativa.
Vamos também falar da fome em Benguela, de refugiados do Congo que não querem voltar ao seu país e das relações Angola-Portugal. Fala-se de retaliação económica angolana devido ao caso Manuel Vicente, mas há quem avise que isso é uma faca de dois gumes.
Onde que eles depositam justamente as suas contas bancárias, onde eles têm os seus filhos a estudar, onde eles possuem as suas propriedades de uma confiança excessiva dos portugueses.
Vamos também falar de trabalhadores de cabinda que esperam justiça. Fique connosco para ouvir os pormenores destas reportagens. Mas para já vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
As Coreias do Norte e do Sul vão ter uma equipa conjunta feminina de hóquei de gelo nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno e participarão com a bandeira conjunta na cerimónia de abertura. Em 1991, as duas nações tiveram também equipas conjuntas no torneio de futebol para jovens e num campeonato de ténis de mesa. O Comitê Olímpico Internacional vai reunir-se no sábado para analisar a proposta dos dois países.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, acusou as Nações Unidas hoje de preservarem o terrorismo na vizinha República Democrática do Congo, onde as forças de paz foram incapazes de conter ataques mortais de rebeldes islâmicos. Museveni reagia assim às críticas de funcionários da ONU que investigaram uma emboscada contra as forças de paz no leste do Congo no mês passado, que deixou 15 mortos e 53 feridos. As Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde islâmico ugandês que opera na República Democrática do Congo, foi responsabilizada pelo ataque, descrito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, como o pior na história recente das forças de manutenção de paz.
A Guarda Costeira da Líbia resgatou 475 pessoas que tentavam cruzar o Mar Mediterrâneo em direção à Europa a bordo de embarcações precárias, informou nesta quarta-feira o porta-voz da Marinha Líbia, Ayub Kazen. A primeira operação de resgate aconteceu ontem à noite, mas ações continuaram durante o dia de hoje. Kazen indicou que os imigrantes foram levados para o Departamento de Luta contra a Imigração Irregular. A Organização Internacional das Migrações revelou que mais de 171.635 imigrantes irregulares conseguiram chegar à Europa em 2017.
Dois senadores republicanos criticaram o presidente Donald Trump pelos seus constantes ataques a notícias e reportagens que criticam a sua presidência. Os senadores afirmaram que esses ataques destroem uma das pedras basilares das sociedades democráticas, nomeadamente uma imprensa livre e aberta. Num discurso no Senado, o senador Jeff Flake comparou os ataques de Trump ao ditador soviético Joseph Stalin e descreveu os ataques de Trump como sem precedente e desnecessários. Por outro lado, o senador John McCain, num artigo de opinião no Washington Post, disse que dirigentes estrangeiros estão já a usar o vocabulário de Trump para justificarem medidas para silenciarem e encerrarem pilares essenciais para a democracia.
Ataques com artefactos incendiários a templos católicos e a 3 helicópteros de empresas florestais foram registados na região da Araucania, no sul do Chile, horas antes da visita do Papa Francisco a Temuco, o coração da terra dos mapuches, a etnia mais importante do Chile, que denuncia discriminação e reivindica a restituição dos seus territórios. Na missa, o Papa, no entanto, homenageou as vítimas da ditadura de Pinochet e lembrou que no aeródromo de Macachue, onde se encontrava, houve graves violações de direitos humanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com a economia. A moeda nacional, o Kwanza, está em queda, resultando num aumento dos preços. E essa subida vai ser agravada com a intenção do governo de cortar em 25% os subsídios que atribui às empresas públicas para a manutenção dos preços aos consumidores em zonas como transporte e energia. Isto está previsto no Orçamento Geral do Estado, a ser discutido a partir da manhã na Assembleia Nacional. Angola, a tentar poupar, portanto, já que a sua dívida continua a aumentar, o Banco Africano de Desenvolvimento disse que a dívida pública de Angola subiu de 65,4% do Produto Interno Bruto em 2015 para 71,5% em 2016. O Kwanza, entretanto, e face à decisão do governo de deixar flutuar a moeda, perdeu quase 20% em relação ao dólar desde o início do mês. O Koko Mukuta foi à rua ver os preços e tem a reação.
A nota de 100 dólares está agora 45 mil kwanzas no mercado informal contra os 38 mil que era comercializado no início de janeiro. A caixa de coxas de frango, que era comercializada a 3.600 kwanzas, é vendida agora 5.500 kwanzas. O saco de arroz, que era comercializado a 2.500 kwanzas, está a ser vendido a 4.800 kwanzas, assim como a subida de muitos outros produtos vigiados. Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, diz que o maior problema é a falta de capacidade governativa por parte do MPLA e explica que a vida da população vai piorar.
Este país vai continuar a viver ainda momentos muito difíceis por falta da capacidade governativa dos membros do MPLA. Não é crível que uma equipa com os mesmos jogadores e troca de treinador, assume a equipa como treinador um antigo jogador dessa equipa e fiel jogador a toda a estratégia da equipa de 40 anos, não vai mudar absolutamente nada. O João Lourenço falhou com o seu programa intercalar, pois cerca de 70% das promessas do programa intercalar falharam. O João Lourenço prometeu dar terrenos às famílias, inclusive com condições de água e luz, o que não vai conseguir fazê-lo.
Já Raul Danda, vice-presidente da UNITA, diz que era previsível o sofrimento que vem aumentando nas vidas das populações.
Estamos num país que vive essencialmente de importações. Se as importações têm que ser feitas e como têm de ser feitas, com divisas, essas divisas, face até à própria depreciação da nossa moeda local, que é a moeda com que se fazem os pagamentos e os rendimentos no país, por conta da desdolarização da economia pensada por alguém, algum iluminado neste país, é óbvio que depois o poder de compra dos cidadãos baixa drasticamente. Ora, se o poder de compra dos cidadãos baixa drasticamente e ainda por cima o Estado, a precisar de dinheiro, vai aumentar os impostos dos cidadãos, aumenta o IRT, portanto, imposto sobre rendimentos, aumentam os impostos sobre bens e serviços, aumentam as taxas, aumentam os impostos, o imposto de consumo, etc, etc. A vida dos cidadãos vai ficar mesmo pior. Portanto, vai se ver um período de grande dificuldade.
Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Nós ontem falámos aqui de uma situação dramática de fome na província do Cunene, pois agora chega-nos a notícia que 124 famílias de uma localidade de Kembambo, na província de Benguela, enfrentam também um cenário de fome que obriga os seus integrantes, incluindo mulheres e crianças, a recorrerem a mangas verdes para refeições diárias. Para já não há relatos de mortes devido à carência alimentar. O governo provincial pede que a sociedade se mobilize para a ajuda que se impõe. João Marcos.
Agrónomo de profissão, o ativista José Patrocínio, observador africano dos direitos dos povos, afirma que o cenário de carência era previsível.
Era de prever-se que isso acontecesse. Isso tem a ver com a questão da seca e tem a ver precisamente com políticas agrárias no sentido da questão da água, não é? Da questão de como não deixar estas áreas depender exclusivamente da chuva ou, pelo menos, criar sistemas para armazenamento e para depois abastecimento da água. São calamidades, são problemas de âmbito nacional, de política nacional e, portanto, obviamente, isso tem a ver com questões de decisões políticas do governo central.
Na hora do apelo à solidariedade daqueles que podem ajudar, a diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade no Gênero, Leonor Kafundanga, numa entrevista à Rádio Benguela, era uma mulher bastante preocupada.
124 famílias estão afetadas. Na povoação da Lúmia, as mulheres que nos reunimos na presença do administrador disseram-nos mesmo que, graças às mangas verdes, uma criança dá-lhe duas, três mangas e para matar a fome no almoço e à noite dá uma pequena papa que eles conseguirem.
Caimbambo fica a 110 quilômetros da cidade de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Na última semana, os governos de Angola e da República Democrática do Congo acordaram no repatriamento dos mais de 30 mil cidadãos refugiados na Lunda Norte. Esse repatriamento deveria começar em março, mas há um problema. A Igreja Católica na Lunda Norte diz que grande parte desses refugiados não querem regressar. Venâncio Rodrigues.
O pároco diocesano da Lunda Norte, António Makoko Muyamba, que integra a campanha de assistência humanitária aos campos de assentamento, disse à Voz da América que muitos refugiados preferem continuar em Angola até que o governo do seu país crie condições psicológicas para o seu regresso.
Sim, os contatos que nós tivemos com os refugiados, as conversas que nós tivemos com eles, eles nos estão a nos pedir isso. Os refugiados não ficaram interessados em voltar. Eles alegam o seguinte: perdemos tudo o que tínhamos lá no Congo, perdemos os nossos familiares, vimos a degolar os nossos familiares. E neste momento, com aquele horror todo que nós passamos, aí vamos pedir para voltarmos naquele sítio, fazer lá o quê? O que vocês querem de nós? Eles estão a pedir que os deixem um bocadinho desfazer aquilo que está nas mentes deles.
O sacerdote católico que lamenta que a igreja local não tenha sido contactada para o efeito, diz que os refugiados escreveram já uma carta aos bispos do seu país a manifestarem o desejo de não quererem regressar.
Antes de tomar uma decisão como essa, tem que consultar. Não consultam ninguém, vão lá, fazem tudo. Não recebi ninguém para falar comigo desse assunto. Só está a olhar o lado da guerra. Pronto, a guerra cessou. E as mentes dessas pessoas que sofreram esse trauma, como é que vai ser lá? Dentre eles estão os tais que foram milicianos, que estavam a matar. Vão voltar no mesmo bairro. E os filhos, ou que têm familiares que morreram das mãos desses milicianos, vão conviver no mesmo bairro. Já prepararam condições psicológicas para eles coabitarem? E foram claros em dizer isso na carta.
Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados foi citado como tendo defendido que o repatriamento tem de ser voluntário e que devia haver negociações com a comunidade refugiada na Lunda Norte. A decisão dos dois governos tomada no encontro bilateral realizado na semana passada na República Democrática do Congo foi sustentada com o facto de se registrar já a estabilidade naquela região com o fim do conflito étnico-político que assolou as regiões congolesas de Kasai, Kasai Central, Lualaba e Kwango. Foi anunciado que as autoridades das quatro províncias congolesas deverão deslocar-se em fevereiro à província angolana da Lunda Norte, onde se encontram os refugiados, para os sensibilizar a regressarem às suas zonas de origem. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Na terceira meia hora da nossa emissão, na nossa agenda africana, vamos entrevistar a Florbela Fernandes, representante do Fundo da População das Nações Unidas sobre o apoio aos refugiados. Ela tem estado a lidar com esses refugiados, principalmente com as mulheres.
As mulheres reportaram violência física, elas viram, portanto, elas foram agredidas, algumas reportam violência baseada em género, tem casos também de violência sexual e violência também neste âmbito psicológica. Muitas foram traumatizadas, por exemplo, com o tamanho da dimensão ou da agressão é que foram expostas. Reportam, por exemplo, famílias e vizinhos mortos na altura em que deixaram as suas casas e as suas vilas e se puseram as fugas até a fronteira. Então, essa reabilitação de âmbito psicológico está a ser feita aqui por uma agência que presta este tipo de serviço e a nós, como agência do FUDOAP, nos cabe também olhar para a prevenção e a resposta àquilo que é a violência no âmbito da violência baseada em género e a violência sexual, também garantir que haja prestação de serviços de encaminhamento.
Era a Florbela Fernandes da ONU a falar com o Amâncio Miguel e, como eu já disse, na terceira meia hora da nossa emissão temos uma entrevista sobre a situação dos refugiados do Congo em Angola. Agora vamos falar do caso da ação judicial contra o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente em Portugal, que está a fazer tremer as relações entre os dois países. O governo angolano considera essa ação uma afronta, quer que o caso seja transferido para Angola ou que as autoridades judiciais portuguesas recusam. Notícias na imprensa portuguesa dizem que Angola poderá retaliar economicamente, a começar pelas exportações portuguesas para Angola. O Jornal de Negócios diz que o governo de João Lourenço está a planear o que chama de uma redução substantiva das importações de Portugal. Isso é uma decisão que, segundo o jornal, poderá colocar em dificuldades muitas das mais de 5 mil empresas portuguesas que vendem para Angola. Em Luanda, o Manuel José foi buscar reações e o que ficou bem claro é que, neste caso, as sanções são uma faca de dois gumes. Manuel.
O jornalista que acompanha de perto o caso Manuel Vicente, Elídio Manuel, disse que eventual ameaças de sanções económicas contra Portugal não teriam eficácia.
Onde que eles depositam justamente as suas contas bancárias, onde eles têm os seus filhos a estudar, onde eles possuem as suas propriedades, desde mansões, desde quintas. Até todos os portugueses conhecem muitos segredos deste lado. Até próprios relatórios da própria saúde deles também está tudo na mão dos portugueses. Uma confiança excessiva dos portugueses.
Quem também não acredita muito nesta possibilidade é o político Angola Cabango.
É preciso pensar que Portugal também pode dar-nos um troco. Isso é Angola que tem poderes para sancionar Portugal economicamente. Diz quem não deve, não teme. Se for inocente, é inocente. Então, deixa já que se apresse a inocência. Ora, toda essa agitação leva-me a crer que há qualquer coisa no ar. Alguém teme que Manuel Vicente abra a boca. Quem é que teme? Eu gostaria de saber. Mas em tudo isso há uma certa paixão. E que se diz na gira, uma certa trungunguice. Mas os assuntos do Estado não se tratam nem com paixão, nem com trungunguice. É necessário que os dois países deixem funcionar a justiça, que é uma questão de tribunal, para se apurar a verdade. Aqui não há uma questão de honra nenhuma. Há uma acusação contra um cidadão angolano pelos tribunais de um país que é parceiro da Angola. O governo angolano deve deixar os mecanismos judiciais funcionar dos dois lados para se apurar a verdade. Agora, não se pode confundir o cidadão Manuel com menos Vicente com os interesses superiores da nação angolana.
E quem também crê que a balança está mais agitada do lado angolano, o sociólogo Lucombo Zan.
Para mim, o trungungo está muito mais aqui porque nós nos sentimos mexidos daquilo que mandou boca a dona Milucha. O receio está do nosso lado, o próprio arguido bem caladinho, nunca veio a público a desmentir, a dizer que eu vou provar a minha inocência, nunca disse.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Chamamos a atenção para a segunda meia hora, para a visita de Emmerson Mnangagwa a Moçambique. Anteriormente esteve em Angola, o novo presidente do Zimbábue. Vamos também falar da Guiné-Bissau. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. O nosso número no WhatsApp é 19 08 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-34-8698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter connosco Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola, uma oportunidade para discutirmos se há ou não mudanças com João Lourenço, isto na liberdade de imprensa, e também para discutirmos esse acordo entre o Sindicato e a Assembleia Nacional. Portanto, sexta-feira, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas. Em Cabinda, mais de 100 trabalhadores da empresa Sonangol Pesquisa e Produção continuam à espera de indemnizações que dizem ser lhes devida. Os trabalhadores foram despedidos compulsivamente nos últimos dois anos pela Sonangol Pesquisa e Produção no projeto de prospeção e pesquisa de petróleo em terra no Bloco Norte de Cabinda. Na maioria dos casos, nenhum trabalhador foi notificado sobre a decisão e do fim de contratos de trabalho, e o Tribunal até agora nada decidiu. José Manuel.
Os trabalhadores sentem-se revoltados por não receberem as suas indemnizações, como garante João Bassano, porta-voz do coletivo de trabalhadores.
Nós viemos aqui através de uma injustiça da Sonangol Pesquisa e Produção com o seu contratante, que é a nossa empresa Eucolismar, empresa do general Eugênio Figueiredo, e que praticamente desde junho do ano 2016 ficamos em casa, fomos mandando em casa sem nenhum pagamento, sem também nenhum aviso prévio. O que nos trouxe até aqui é que queremos que a situação seja esclarecida a partir mesmo da Sonangol. O novo PCE, o Carlos Saturnino, conhece do assunto porque na altura era presidente do Conselho Executivo da Pesquisa e Produção. E isso já está causando danos morais a nível das famílias. Nós não sabemos o que fazer. Não temos também interlocutor, alguém que pode falar para conosco, que é porque viemos aqui no sentido de coagir a empresa, a Sonangol, para ver isso junto com o seu contratante, que é a Eclusmar.
A situação foi encaminhada para o Tribunal, mas a solução tarda a chegar. Os trabalhadores acusam o Tribunal Provincial de Cabinda de morosidade processual.
Já fomos ao Tribunal, mas o processo está há mais de um ano. É por isso que viemos aqui para tentar coagir, porque isso, o processo dessa natureza precisa agilidade, porque está afetado as nossas famílias, a nossa vida, e por causa de força maior, é por isso que viemos até aqui para manifestar o nosso clamor, a fim que a Sonangol possa ouvir e poder tomar as medidas convenientes para resolver a nossa situação. Nós só passamos para perguntar no primeiro cartório como é que está a andar o nosso processo, a que pé está o nosso processo. Só nos manda aguardar, porque os magistrados dizem que estão ou de férias, ou estão ocupados, ou espera até que vos notifique. Por isso que não estamos em casa sem nenhuma satisfação.
A Sonangol Pesquisa e Produção é concessionária na zona terrestre do norte da província de Cabinda, onde foram descobertas grandes reservas de petróleo. A província de Cabinda assegura, entretanto, a maior parte da produção angolana de petróleo, sobretudo em offshore, com uma produção de cerca de 400 mil barris de petróleo dia. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o CHAN, no Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus países. Está a decorrer em Marrocos e hoje inicia-se a segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. O anfitrião Marrocos defronta a Guiné-Conakry na primeira jornada. Marrocos deu sova, cabazada à Mauritânia, 4-0. Guiné-Conakry perdeu com o Sudão por 2-1. O que significa que a Guiné não pode perder hoje, caso contrário, au revoir, bye bye. No outro jogo de hoje, Sudão defronta a Mauritânia, que também, claro está, não pode perder. Hoje faz a sua estreia o árbitro angolano Emiliano, é ele que vai estar de bandeirinha, fiscal de linha, árbitro assistente, não sei como é que se chama, no jogo entre Marrocos e a Guiné-Conakry. Vamos a ver se tem bons olhos. Ontem Angola fez a sua estreia e, a julgar pelo que dizem as agências, jogou bem. Angola empatou com o Burkina Faso a 0 golos. Na primeira parte, Burkina Faso criou apenas 2 oportunidades de golo. Outros comentaristas dizem, contudo, que a segunda parte foi do Burkina Faso. No total, Angola teve controle de bola de 61% contra 39% do adversário. É, controlar não chega, é preciso meter a batata na capoeira, o que ontem não aconteceu. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, escolheu o angolano Vladimir António Félix como jogador da partida. É o avançado VA. O treinador da seleção angolana, Vasiljevic, disse estar satisfeito com o ritmo de trabalho dos angolanos. Próximo adversário dos Palancas Negras, Camarões, no sábado. Ontem, Camarões perderam com o Congo Brazzaville 1-0. Contra Angola, é, vão lutar pela sobrevivência. Agora para a Europa. Em Portugal já foi marcada a segunda parte do Estoril-Porto, que foi interrompido ao intervalo quando o Estoril ganhava por 1-0. Segunda parte é no dia 21 de fevereiro. Ora bem, hoje em Inglaterra, jogos da taça. Chelsea recebe o Norwich, é favorito. Em Espanha há também jogos da taça. 2 bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid-Sevilha, Espanhol-Barcelona. Este último é sempre um jogo muito duro, são os grandes rivais da cidade de Barcelona. E lembram-se do Ronaldinho Gaúcho, anunciou a sua retirada dos campos. Tem 37 anos de idade, diz que já está velhota para regressar aos campos. Jogou no Barcelona, onde venceu 2 campeonatos, foi Bola de Ouro, ganhou uma Liga dos Campeões. Depois jogou no Milão e daí regressou ao Brasil, onde jogou por 3 clubes. Foi convocado 98 vezes pela Seleção Canarinha. Adeus, Ronaldinho. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve 4 jogos a salientar a derrota do Boston em casa frente ao Nova Orleans, 116-113, após prolongamento. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, 34 vitórias, 11 derrotas. Nos outros jogos de ontem, Orlando Magic jogou em casa, bateu o Minnesota, 108-102, Denver, 105, Dallas, 102, Portland, 118, Phoenix, 111. Washington, Voz da América, a chegar ao fim da primeira meia hora. Chamamos a atenção para a segunda meia hora. Vamos falar da situação política na Guiné-Bissau, preocupa países vizinhos. Está lá uma delegação da CDAO. Vamos também falar da visita de Emerson Mnangagwa a Moçambique. Continua, portanto, connosco. Para já vamos ficar com a música de esse homem, o mais famoso do sul de Angola, Justino Andanga, Ombeboa.
boa tarde a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 17 de janeiro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 16 horas e 30 minutos. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul terão uma equipa conjunta feminina de hóquei nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang. Yoweri Museveni, presidente do Uganda, diz que Nações Unidas preservam terrorismo na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique. Em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, da cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Pijigiti e Capital FM na capital Bissau, e com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchaoku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão e notícias que produzimos a partir daqui de Washington na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram com a referência VOA Português. Estamos no WhatsApp através do número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica continua o Jonah Cummings. E quando são 19 horas e 32 minutos em Moçambique, João Santa Rita, vamos à atualidade informativa.
As Coreias do Norte e do Sul vão ter uma equipa conjunta feminina de hóquei no gelo nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno e vão participar com uma bandeira conjunta na cerimónia de abertura. O Comitê Olímpico Internacional vai reunir-se no sábado para analisar a decisão.
O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acusou as Nações Unidas hoje de preservar o terrorismo na vizinha República Democrática do Congo, onde as forças de paz foram incapazes de conter ataques mortais de rebeldes islâmicos. Museveni reagiu assim às críticas de funcionários das Nações Unidas que investigaram uma emboscada contra forças de paz no leste do Congo no mês passado e que deixou 15 mortos e 53 feridos. As Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde islâmico ugandês que opera na República Democrática do Congo há anos, foi responsabilizado pelo ataque descrito pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como o pior na história recente das forças de manutenção da paz.
A Guarda Costeira da Líbia resgatou 475 pessoas que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo para chegar ao continente europeu a bordo de embarcações precárias, informou hoje o porta-voz da Marinha Líbia, Ayub Kassem. Kassem indicou que os imigrantes foram levados para o Departamento de Luta contra a Imigração Irregular. A Organização Internacional das Migrações revelou que mais de 170 mil imigrantes ilegais conseguiram chegar à Europa em 2017.
Dois senadores republicanos criticaram o presidente Donald Trump pelos seus constantes ataques a notícias e reportagens que criticam a sua presidência. Os senadores afirmaram que esses ataques destroem uma das pedras basilares da sociedade democrática, nomeadamente uma imprensa livre e aberta. Num discurso no Senado, o senador Jeff Flake comparou os ataques de Trump ao ditador soviético Joseph Stalin e descreveu os ataques de Trump como sem precedentes e desnecessários. Flake disse que o despotismo é o inimigo do povo e a imprensa livre o inimigo dos déspotas. Por outro lado, o senador John McCain, num artigo de opinião no Washington Post, disse que dirigentes estrangeiros estão já a usar o vocabulário de Trump para justificar medidas para silenciar e encerrar pilares essenciais para a democracia. O presidente Trump tinha anunciado que intencionava anunciar hoje um prémio para os meios de imprensa mais honestos e corruptos.
Ataques com artefactos incendiários a templos católicos e a 3 helicópteros de empresas florestais foram registados na região de Araucania, no sul do Chile, horas antes da visita do Papa Francisco a Temuco, o coração da terra dos Mapuches, a etnia mais importante do Chile, que denuncia discriminação e reivindica a restituição de territórios ancestrais atualmente em mãos de privados. Um polícia foi ferido com uma bala durante os confrontos. Na missa, o Papa Francisco homenageou as vítimas da ditadura de Pinochet e lembrou que no aeródromo de Maqueue, onde se encontrava, houve graves violações de direitos humanos. Francisco também se posicionou contra o uso da violência na luta pelo reconhecimento dos povos indígenas.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Nos próximos cerca de 30 minutos, iremos a Moçambique para falar da situação das cheias em Nampula, falaremos da situação política na Guiné-Bissau, iremos ao Brasil para falar do Lava Jato que leva a tribunal o antigo presidente Inácio Lula da Silva. Falaremos também da política americana e da seca na África do Sul, que poderá colocar a cidade do Cabo sem água. Moçambique e o Zimbábue manifestaram hoje a intenção de reforçar a cooperação bilateral nas áreas política, económica e diplomática. O nosso colaborador William Mopote acompanha a visita a Maputo do presidente Emmerson Mnangagwa.
Em 3 horas de conversações à porta fechada, Filipe Nyusi e Emmerson Mnangagwa avaliaram o nível de cooperação entre o Zimbábue e Moçambique. Para Moçambique, a cooperação é positiva, pelo menos ao nível diplomático. Já ao nível econômico, há, segundo Filipe Nyusi, espaço para melhorar.
Queremos que as nossas relações comerciais evoluam e se coloquem ao nível da excelência das nossas relações político-diplomáticas. Para isso, o governo de Moçambique tem estado a realizar investimentos tendentes a melhorar a qualidade das infraestruturas e dos serviços nos portos, ferrovias e nas estradas nacionais.
Emmerson Mnangagwa disse que um dos problemas da cooperação entre os dois países é a existência de acordos assinados, mas que terminam no papel. Doravante, disse o estadista zimbabuiano, as coisas devem mudar.
We shall not tolerate.
Não vamos tolerar incumprimentos por parte dos nossos ministros. Todos, como ministros ou chefes de Estado, temos obrigação de entrega ao nosso povo. Queremos ação e mais ação, disse Mnangagwa. O estadista zimbabuiano, que terminou esta tarde a visita a Moçambique, falou da transição no seu país e garantiu que Robert Mugabe e o seu legado serão devidamente respeitados. Garantiu ainda que este ano o Zimbábue vai realizar eleições que serão dentro dos princípios e padrões democráticos definidos pela SADC e pela União Africana. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E nós continuamos. Depois de Maputo, vamos a Nampula, onde a chuva coloca centenas de pessoas ao relento. A ilha de Moçambique, a histórica primeira capital de Moçambique, também foi atingida. Adina Soalehe reporta.
Nerani Sumaila e seus 7 filhos, residentes no distrito de Munapo, em Nampula, vivem desde a noite de segunda-feira, 15, na varanda da sua vizinha. A sua casa e parte de bens domésticos foram destruídos pela chuva. Desesperada, Nerani precisa de alimentação e meios para reconstruir a sua casa. Partiu-se a minha casa com a chuva. Estou na varanda da minha vizinha com os meus filhos. Não tenho familiares neste distrito para me ajudar. Perdi tudo. Ainda não recebi nenhum apoio. Ela não é a única mãe vítima da chuva. Mais de 15 mil pessoas perderam parcial e totalmente as suas residências devido à chuva, acompanhada de ventos que se registraram nas últimas 42 horas em quase toda a província de Nampula. As zonas mais atingidas foram a ilha de Moçambique, Mossoril, Napo e Mekonta. Os residentes de algumas dessas áreas estão a ser retiradas por barcos. O caudal do rio Munapo aumentou e as pessoas que vivem nas proximidades foram retiradas. Neste momento, recebem apoio de outras famílias e mesquitas. As autoridades governamentais oferecem apoio às famílias para a reconstrução de suas casas e alimentação. Algumas vias de comunicação, como as que ligam Munapo a Liupo e Mojincual e Nagema a Socasmar foram destruídas. Noutras vias, a degradação ficou acentuada. O número não especificado de salas de aulas de construção precária ficou destruída. No entanto, continua o trabalho de recolha de dados dos agregados afetados. O Instituto de Gestão de Calamidades e o Instituto Nacional de Meteorologia monitoram a situação nas áreas afetadas que estão a ser visitadas pelo governador Vítor Borges.
Estamos com cerca de 3 mil casas destruídas. Isso implica que estamos a falar de cerca de 15 mil pessoas que estão afetadas. Preocupa-nos bastante porque é um cenário que ocorreu de forma muito rápida. É verdade, não de forma inesperada, porque vínhamos tendo aviso há uma semana que isso ia ocorrer. Por isso é que também muito rapidamente ocorremos aos locais para perceber melhor. Além de verificarmos esse aspecto, a ligação entre Munapo e Liupo, o que significa que também Mujinqual fica afetada.
O governador disse que a situação preocupa o seu executivo, mas já tinha sido prevista. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E de Nampula partimos para Bissau, onde uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, encontra-se para inteirar-se dos últimos acontecimentos políticos. Isto resulta da exoneração ontem do primeiro-ministro Umar Sissoko Embalo. Lassana Kassamá e os detalhes.
A CEDEAO não perdeu tempo. 24 horas depois do fim do prazo dado ao chefe de Estado guineense para o cumprimento do acordo do Conakry, a delegação da organização, que está em Bissau desde as primeiras horas de hoje, desdobra-se em contatos com os principais atores da crise guineense. A delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental manteve encontros com o presidente José Marvás, devendo se encontrar com o presidente do Parlamento Supremo, Kassamá, e os restantes atores políticos signatários do acordo do Conakry. São estes atores que têm desdobrado em reuniões estratégicas visando, segundo fontes concordantes, marcar posições políticas para a nomeação do novo primeiro-ministro e consequente formação do futuro elenco governamental. Um próximo governo e um próximo primeiro-ministro cujos perfis os guineenses esperam adequar-se aos interesses do país.
Nós guineenses estamos precisando de um primeiro-ministro que vai dar contribuição para o seu país. Não é um primeiro-ministro, ao invés de dar contribuição, tira aquilo que nós temos.
Eu espero que desta vez o presidente vai ser capaz de nomear um primeiro-ministro que vai ser capaz de tirar o país nessa situação de crise profunda.
Eu acho que o governo de unidade nacional, porque já há 17 anos não temos nenhum governo bem estruturado.
Enquanto isso, o exonerado chefe do governo, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, esteve reunido esta manhã com os membros do governo dimissionário, uma reunião em que agradeceu toda a colaboração que teve durante o seu exercício, incluindo o presidente da República, pela confiança. Justificou, aliás, que o seu pedido de demissão tem a ver com a posição desconfortável em que o chefe de Estado se encontrava. Fim de citação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E no Brasil, ainda em notícia, o escândalo Lava Jato, que continua, passa a repetição, com réus ainda fora das grades. Lula da Silva, o popular ex-presidente, vai em breve ser julgado. Patrick Vaz atualiza.
Pelo menos 17 réus da Operação Lava Jato, condenados pela justiça brasileira, estão soltos. Ainda não foram presos devido a recursos na própria corte. O próximo a ser julgado é Lula da Silva, no próximo dia 24. A Lava Jato começou há cerca de 4 anos e de lá para cá, apenas 3 acusados que estavam soltos tiveram a prisão decretada por causa da conclusão de seus processos na segunda instância. Essa mesma situação que pode ocorrer com o ex-presidente brasileiro se os juízes da corte entenderem que ele é culpado. Quem passou por essa situação foi o ex-ministro José Dirceu, que conseguiu no Supremo Tribunal Federal ano passado o direito de responder ao processo em liberdade mesmo após ser condenado em 2016 pelo juiz federal Sérgio Moro, à frente das investigações. O número de casos só não é maior porque parte dos condenados recebeu penas pequenas, sem a obrigatoriedade de cumprimento de prisão em regime fechado. Neste julgamento, no fim do mês, no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Lula da Silva pode perder seus direitos políticos e até mesmo ser preso. Especialistas entendem que a confirmação da condenação pela segunda instância da justiça brasileira já é suficiente para enquadrar um candidato na lei da ficha limpa, ainda que possa haver julgamento de embargos. Desta forma, ele não poderia concorrer à presidência da República no fim deste ano. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Hoje é quarta-feira e é dia da Agenda Africana na terceira meia hora desta nossa emissão. Hoje conversamos em torno da resposta humanitária das Nações Unidas às refugiadas da República Democrática do Congo em Angola. Em conversa conosco, Flobela Fernandes, representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Angola, que conta o drama das mulheres congolesas.
As mulheres reportaram violência física, elas viram, portanto, elas foram agredidas, algumas reportam violência baseada em género, tem casos também de violência sexual e violência também neste âmbito psicológica. Muitas foram traumatizadas, por exemplo, com o tamanho da dimensão ou da agressão a que foram expostas. Reportam, por exemplo, famílias e vizinhos mortos na altura em que deixaram as suas casas e as suas vilas e se puseram em fugas até a fronteira. Então, esta reabilitação de âmbito psicológico está a ser feita aqui por uma agência que presta este tipo de serviço e a nós, como agência do Fundo Afro, nos cabe também olhar para a prevenção e a resposta àquilo que é a violência no âmbito da violência baseada em género e a violência sexual, também garantir que haja prestação de serviços e encaminhamentos.
A Câmara dos Republicanos considerou ontem, terça-feira, uma lei temporária para financiar o governo dos Estados Unidos até 16 de fevereiro e evitar um encerramento. Este é o tema que o Paulo Oliveira apresenta.
A medida não inclui as exigências dos democratas para a proteção dos jovens que foram trazidos quando crianças para os Estados Unidos ilegalmente. As recriminações partidárias sobre a imigração deixaram o Congresso e a Casa Branca a um passo de um possível encerramento do Governo Federal no final da semana em curso. Os republicanos, que controlam o Congresso, devem apresentar legislação temporária e permitir ao Presidente Trump até à meia-noite de sexta-feira, à altura em que o financiamento das agências federais expira. A legislação não inclui proteções para os jovens conhecidos pela expressão Dreamers, indicou o republicano Mike Simpson após um encontro à porta fechada. Muitos democratas no Congresso têm insistido em que a imigração deve ser uma componente da legislação temporária. No entanto, os democratas, de acordo com o plano preparado pela Câmara, podem obter uma legislação prioritária, a reautorização por 6 anos do Programa de Seguro de Saúde para as Crianças. Não está no entanto claro se a liderança republicana da Câmara pode obter os votos necessários para aprovar esta legislação. Entretanto, o senador da maioria, Mitch McConnell, alertava para o facto que o financiamento não poderá ficar refém do debate sobre a imigração. O ambiente das negociações tornou-se crítico após a paragem das conversações no sentido de proteger os Dreamers de serem deportados. Trump rejeitou um acordo bipartidário obtido por um grupo de senadores. Divisões entre republicanos e democratas aprofundaram-se sobre o alegado comentário de Trump quando se referiu a semana passada a países africanos.
A embaixadora da União Africana nos Estados Unidos, Arikana Chihombore Kwawu, disse à Voz da América que os líderes africanos estão revoltados com os comentários depreciativos sobre os imigrantes africanos do Haiti atribuídos ao presidente Donald Trump. Ela diz esperar ações mais formais e protestos diplomáticos, incluindo um possível boicote por parte dos embaixadores africanos ao discurso do presidente sobre o Estado da Nação no próximo dia 30 no Congresso. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, reagiu dizendo que os Estados Unidos têm fortes relações com os países africanos e o Haiti, muito mais fortes do que qualquer comentário. Álvaro Lugero Andrade.
No meio de fortes reações no país e no exterior sobre as declarações atribuídas por várias fontes de Donald Trump acerca da classe de imigrantes que ele gostaria de ver nos Estados Unidos, um repórter perguntou ao presidente se ele queria mais cidadãos da Noruega. Eu os quero de todos os lugares. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, reconheceu que o presidente usou uma linguagem dura durante um encontro que manteve com legisladores sobre um acordo de imigração e disse que faz parte do seu apelo.
Eu acho que esta é uma das razões pelas quais o povo americano o ama, um dos motivos porque ele ganhou e está sentado na sala oval hoje. é porque ele não é um robô com um texto. Ele é alguém que diz coisas e às vezes ele usa uma linguagem dura.
Após esses comentários, Botsuana, Gana, Haiti, Namíbia, Senegal e a União Africana apresentaram protestos diplomáticos formais. A embaixadora da União Africana nos Estados Unidos, Erikana Tshilombori-Kouaou, disse à Voz da América que os comentários negativos sobre a África e a política América Primeiro da administração Trump são um obstáculo para uma relação tradicionalmente próxima entre os Estados Unidos e o continente africano.
It's a wound that's going to leave a very deep scar.
É uma ferida que vai deixar uma cicatriz muito profunda e isto é preocupante para mim, que estou aqui para garantir e promover as boas relações entre os Estados Unidos e a África. Comentários do tipo dificultam o trabalho que fazemos para continuar a solidificar esta relação.
Por seu lado, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou que as relações ainda são fortes.
We have a deep respect for people from the African continent.
Temos um profundo respeito pelas pessoas do continente africano. Temos fortes parcerias com quase 50 países do continente africano. Digo isto e também sobre os demais países, que as nossas relações são mais profundas do que qualquer comentário.
Nauert revelou que o secretário de Estado Rex Tillerson deseja viajar à África no início deste ano. A embaixadora Tshilombori-Kouaou disse que Tillerson será recebido de braços abertos.
A cidade do Cabo, na África do Sul, enfrenta a pior seca em 100 anos e poderá deixar de ter água a partir do dia 22 de abril deste ano, o chamado Dia Zero. A cidade atrai 2 milhões de turistas por ano. A presidente da Câmara, Patrícia de Lille, está preocupada e afirma que a cidade perde 1% das suas reservas de água em cada 10 dias e, pela primeira vez, as reservas estão abaixo de 30%. Ela sublinha que está preocupada. Os residentes da cidade do Cabo terão de fazer filas para obter água quando as reservas baixarem muito. Num posto experimental, as pessoas enchem as suas garrafas, mas para um limite de 25 litros por dia. A presidente da Câmara diz que, enquanto é feito um trabalho árduo para trazer mais água, os residentes da cidade do Cabo deverão ajudar poupando a água. E os residentes da cidade do Cabo levam a mensagem com seriedade com a aproximação do dia zero em abril. Wendy Swile diz que definitivamente precisamos de fazer a nossa parte e usar a água o mínimo possível, mas espera que o governo esteja a fazer algo para evitar o dia zero, porque será uma crise nacional e será horrível. O empresário hoteleiro espera alternativas para que não se fechem todas as torneiras e encerrar o seu negócio, que é o hotel. Ele diz que há países neste mundo que já provaram que há formas de lidar com a seca e com regiões secas. É preciso olhar para o Médio Oriente e ver o que o Israel fez lá com o deserto em relação à dessalinização. A Índia também fez um bom trabalho na dessalinização, diz o empresário. A cidade do Cabo é um dos principais destinos turísticos da África do Sul, que contribui com 9% de 33 mil milhões de entradas da economia daquele país. E a caminharmos para o final desta segunda parte, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus países. Está a decorrer em Marrocos e hoje inicia-se a segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. O anfitrião Marrocos defronta a Guiné-Conakry. Na primeira jornada, Marrocos deu sova, cabazada à Mauritânia, 4-0. Guiné-Conakry perdeu com o Sudão por 2-1. O que significa que a Guiné não pode perder hoje, caso contrário, au revoir, bye bye. No outro jogo de hoje, Sudão defronta a Mauritânia, que também, claro está, não pode perder. Hoje faz a sua estreia o árbitro angolano Emiliano. É ele que vai estar de bandeirinha, fiscal de linha, árbitro assistente, não sei como é que se chama, no jogo entre Marrocos e a Guiné-Conakry. Vamos a ver se tem bons olhos. Ontem Angola fez a sua estreia. E a julgar pelo que dizem as agências, jogou bem. Angola empatou com o Burkina Faso a 0 golos. Na primeira parte, Burkina Faso criou apenas 2 oportunidades de golo. Outros comentaristas dizem, contudo, que a segunda parte foi do Burkina Faso. No total, Angola teve controle de bola de 61% contra 39% do adversário. É, controlar não chega, é preciso meter a batata na capoeira, o que ontem não aconteceu. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, escolheu o angolano Vladimir António Félix como jogador da partida. É o avançado Vá. O treinador da seleção angolana, Vasiewicz, disse estar satisfeito com o ritmo de trabalho dos angolanos. Próximo adversário dos Palancas Negras, Camarões, no sábado. Ontem, Camarões perderam com o Congo Brazzaville 1-0. Contra Angola? É, vão lutar pela sobrevivência. Vamos agora para a Europa. Em Portugal já foi marcada a segunda parte do Estoril-Porto, que foi interrompido ao intervalo quando o Estoril ganhava por 1-0. Segunda parte é no dia 21 de fevereiro. Ora bem, hoje em Inglaterra, jogos da taça. Chelsea recebe o Norwich, é favorito. Em Espanha há também jogos da taça. Dois bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid-Sevilha, Espanhol-Barcelona. Este último é sempre um jogo muito duro. São os grandes rivais da cidade de Barcelona. E lembram-se do Ronaldinho Gaúcho? Anunciou a sua retirada dos campos. Tem 37 anos de idade. Diz que já está velhota para regressar aos campos. Jogou no Barcelona, onde venceu dois campeonatos. Foi bola de ouro. Ganhou uma Liga dos Campeões. Depois jogou no Milão e daí regressou ao Brasil, onde jogou por três clubes. Foi convocado 98 vezes pela seleção canarinha. Adeus, Ronaldinho. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve quatro jogos a salientar a derrota do Boston em casa frente ao Nova Orleans, 116-113, após prolongamento. Boston continua, no entanto, no topo da Conferência Leste, 34 vitórias, 11 derrotas. Nos outros jogos de ontem, Orlando Magic jogou em casa, bateu o Minnesota 108-102, Denver 105, Dallas 102, Portland 118, Phoenix 111.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira traremos um colega de profissão, o Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola. Sexta-feira é o dia do Angola Fala Só, aqui na Voz da América. E antes do final, vamos agora apresentar manchetes de alguns principais jornais dos Estados Unidos. A edição impressa do Washington Post destaca a campanha aérea dos Estados Unidos no Afeganistão num artigo que ocupa a primeira página, daí o destaque. Ainda na metade superior deste jornal, alude sobre os reveses sofridos no Congresso sobre a imigração. O terceiro tema de destaque indica que Stephen Bannon foi convocado pelo procurador especial Robert Mueller e por uma comissão na Câmara dos Representantes. A edição do New York Times alude à detenção de um antigo agente da CIA sob a suspeita de ter colaborado com as autoridades chinesas. O Partido Republicano, no mesmo jornal, pondera sobre um plano de saúde para as crianças como incentivo para evitar o encerramento do governo federal. O presidente Trump recebeu a proposta da estratégia nuclear dos Estados Unidos que amplia o uso de armas nucleares. Isto em termos de destaque da imprensa americana com o Washington Post e o New York Times. Assim, Chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o final da transmissão em Onda Média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira toma o comando da emissão para a terceira parte, que, entre outros destaques, tem a página Agenda Africana, que fala sobre as refugiadas congolesas em Angola. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora são muito nublado. A temperatura era de 3 graus Celsius negativos. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção, continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia, as duas Coreias vão ter uma equipa conjunta de hóquei feminino. Um antigo agente da CIA foi acusado de ter fornecido à China informação secreta. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2018, estaremos com a Agenda Africana, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Moçambique e o Zimbábue manifestaram a intenção de reforçar a cooperação bilateral nas áreas política, económica e diplomática. William Mapote acompanha a visita a Maputo, presidente Emerson Mnangagwa.
Em 3 horas de conversações à porta fechada, Filipe Nyusi e Emerson Mnangagwa avaliaram o nível de cooperação entre o Zimbábue e Moçambique. Para Moçambique, a cooperação é positiva, pelo menos ao nível diplomático. Já ao nível econômico, há, segundo Filipe Nyusi, espaço para melhorar.
Queremos que as nossas relações comerciais evoluam e se coloquem ao nível da excelência das nossas relações político-diplomáticas. Para isso, o governo de Moçambique tem estado a realizar investimentos tendentes a melhorar a qualidade das infraestruturas e dos serviços nos portos, ferrovias e nas estradas nacionais.
Emerson Mnangagwa disse que um dos problemas da cooperação entre os dois países é a existência de acordos assinados, mas que terminam no papel. Doravante, disse o estadista zimbabuiano, as coisas devem mudar.
We shall not tolerate.
Não vamos tolerar incumprimentos por parte dos nossos ministros. Todos, como ministros ou chefes de Estado, temos obrigação de entrega ao nosso povo. Queremos ação e mais ação, disse Mnangagwa. O estadista zimbabuiano, que terminou esta tarde a visita a Moçambique, falou da transição no seu país e garantiu que Robert Mugabe e o seu legado serão devidamente respeitados. Garantiu ainda que este ano o Zimbábue vai realizar eleições que serão dentro dos princípios e padrões democráticos definidos pela SADC e pela União Africana. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E vamos ficar agora com o Álvaro Lugero Andrade e a economia.
E na atualidade económica, o Banco Africano de Desenvolvimento prevê um crescimento de 4,1% para o continente africano e nota que a recuperação tem sido mais rápida nos países não dependentes dos recursos, defendendo o financiamento do desenvolvimento pela dívida. O relatório Perspectivas Económicas em África, divulgado hoje em Abidjan, estima que o crescimento real da produção aumentou 3,6% em 2017, em relação ao aumento de 2,2% em 2016, e que registrará uma aceleração de 4,1% em 2018 e 2019.
Angola deverá crescer menos de 3% até 2020, depois das receitas terem caído mais de 50% desde 2014, obrigando o governo a aumentar a dívida pública para 71,5% do produto interno bruto, estima o Banco Africano de Desenvolvimento. O relatório daquela instituição indica que Angola escapou à recessão em 2016 e cresceu 0,1%, acelerando no ano passado para 2,1%, no entanto, abaixo dos 2,4% previstos para este ano e 2,8% para 2019. Por seu lado, no caso de Moçambique, as exportações de carvão e a produção agrícola sustentam o crescimento de 5,3% do país este ano, mas a crise da dívida resultou numa contração da economia real. A crise é o principal ponto de análise no que diz respeito a Moçambique, com o Banco Africano de Desenvolvimento a salientar os enormes efeitos e a transversalidade dos impactos do incumprimento financeiro em que o país incorreu em 2016. O relatório de perspectivas económicas em África do Banco Africano de Desenvolvimento estima, por seu lado, que Cabo Verde deve manter este ano o crescimento nos 4% e a diversificação da economia continua a ser uma prioridade para um crescimento sustentável e duradouro do arquipélago. Entre as condições favoráveis, o BAT salienta o potencial do turismo, que vale 47% dos bens e serviços exportados, o impacto das remessas dos imigrantes e um aumento considerável do investimento direto estrangeiro. Regressando a Angola, o Kwanza depreciou-se hoje em mais 11% face ao euro e quase 9% para o dólar americano, no âmbito do novo regime flutuante cambial. No espaço de uma semana, a moeda angolana acumula uma depreciação de 18% em relação ao dólar. Em Moçambique, o preço da gasolina aumentou de 61,12 para 62,06 meticais o litro hoje, enquanto o gás doméstico desceu dos atuais 70,11 meticais o quilo para 68,43 o quilo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira do Fala Só será Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
António tem 50 anos. Fugiu em abril de 2017 da sua aldeia em Kasai, na República Democrática do Congo.
Eles tinham armas, facas grandes e começaram a matar pessoas. Naquele ambiente não era possível localizar os teus próprios filhos.
António foi atingida por uma bala e fingiu estar morta. Os homens armados mataram dois dos seus filhos, a irmã dela mais nova e seus quatro filhos. Ela foi socorrida e hoje é uma das 35 mil refugiadas da República Democrática do Congo, na Luanda, em Angola. A Organização das Nações Unidas ajuda as autoridades angolanas a lidar com a emergência, com um olhar em questões imediatas como alimentação e saúde. Mas a emergência tem outras questões importantes. A proteção da mulher, garantia do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos nesses ambientes que podem ser violentos. Em Luvua, na Luanda Norte, o Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, cria espaços para a proteção da mulher e rapariga refugiada da República Democrática do Congo. este o tema desta Agenda Africana, na qual converso com a representante desta agência da ONU em Angola, Florbela Fernandes.
Eu estive no Dundo, em particular no primeiro centro de recepção dos refugiados, na altura de Kakanda, e nessa altura era uma situação muito crítica. Portanto, se tratava da primeira entrada registada de refugiados. Devemos ter em mente que grande parte desta população, e aqui cerca de 75% dos 35 mil refugiados, é constituído por mulheres e crianças, e os primeiros chegavam numa situação muito deplorável, com muitas agressões físicas. Portanto, fisicamente era possível ver a vulnerabilidade com que essas pessoas tinham sido expostas. E aqui se tratava, portanto, como mencionei anteriormente, num centro de recepção. Foi aí que as Nações Unidas se mobilizaram muito rapidamente para trabalhar junto ao governo, para prestar aquilo que foi a primeira resposta, e a partir daí mobilizar recursos dentro das próprias agências, mas também a nível regional e depois a nível global. Eu estive também, posteriormente, no centro de assentamento Lóvoa, que, de momento, contempla a presença de cerca de 8 mil refugiados, e a situação, de momento, é, portanto, de transferência dos refugiados de Kakanda para o assentamento em Lóvoa. E aí a situação já era diferente, portanto, se tratava de uma situação onde cada família tinha, digamos, a sua própria tenda, diferentemente de Kakanda, onde mais que duas ou três famílias partilhavam a tenda, e numa situação onde os refugiados em Lóvoa já buscam, portanto, uma maior integração. Olhando não só para o recebimento daquilo que seria assistência de emergência, que tem a ver com a saúde, com portanto, a nutrição alimentar e etc., mas começa também a preocupação para olhar para outros interesses, nomeadamente ocupação, preocupação também a passar maior informação e acesso a alguns serviços, como sendo escolarização e também o desenvolvimento de algumas habilidades.
As mulheres com as quais teve o contacto reportam que tipo de violência e quem é que as violenta?
Portanto, as mulheres reportaram violência física, elas viram, portanto, elas foram agredidas, algumas reportam violência baseada em género, tem casos também de violência sexual. E violência também neste âmbito psicológica. Muitas foram traumatizadas, por exemplo, com o tamanho da dimensão ou da agressão a que foram expostas. Reportam, por exemplo, famílias e vizinhos mortos na altura em que deixaram as suas casas e as suas vilas e se puseram às fugas até a fronteira. Então, esta reabilitação de âmbito psicológico está a ser feita aqui por uma agência que presta este tipo de serviço e a nós, como agência do Fundo Alto, nos cabe também olhar para a prevenção e a resposta àquilo que é a violência no âmbito da violência baseada em género e a violência sexual, também garantir que haja a prestação de serviços de encaminhamento.
Cantando e dançando, as mulheres caminham para a recuperação da sua autoestima e aprendem mais formas de proteger os seus direitos. Neste processo, diz Florbela Fernandes, é importante a ligação com as autoridades e outras organizações.
O nosso trabalho como uma agência que tem a presença no país é, primeiramente, trabalhar junto com as autoridades locais e também com os demais parceiros de cooperação. Neste caso, tivemos a presença de agências internacionais, mas também a presença da Cruz Vermelha no local, e trabalhamos no reforço daquilo que são as capacidades para garantir um melhor atendimento, um atendimento que respeita, portanto, os direitos, as dignidades e os critérios internacionalmente estabelecidos para responder a este tipo de situação. Trabalhamos também com o governo provincial, neste caso com a Direção Provincial da Saúde, para garantir que as mulheres refugiadas que necessitam ou de planeamento familiar ou de ter partos seguros o possam fazer. E aí também assegurando que haja disponibilização de equipamentos e de formação para que os partos possam ser feitos de forma segura e que as mulheres e as adolescentes que já, portanto, iniciaram o seu planeamento familiar ou que precisam também tenham acesso a esses insumos e dessa forma possam então prevenir as gravidezes indesejadas, assim como a infecção pelo vírus do VIH.
Há casos que se reporta que aqueles que deviam dar o apoio acabam, em alguns casos, sendo violentos para as mulheres. Há casos de comida em troca do sexo. Essa também é uma preocupação do FUNWAP.
A formação começa com os parceiros que, a nível da província de Dundo, têm a responsabilidade de garantir esses direitos para a comunidade de Dundo e, neste caso, também para os refugiados que estão, nesta forma temporária, a residir em Dundo também. E isto nós fazemos mesmo tendo em conta aquela que é a perspectiva de garantir a sustentabilidade e, digamos, uma intervenção mais a longo prazo. E é importante sempre, nestes casos de emergência, realmente pensar que, como base, temos as relações de poder que precisam de ser trabalhadas, temos as pessoas que exercem esse poder, que precisam de estar do lado da proteção e do respeito da dignidade. Então, essas mensagens têm sido passadas também no sentido de garantir com que os profissionais que tenham acesso e que prestam assistência realmente façam com a melhor intenção e respeitando os direitos e não fazendo o contrário, que seria, portanto, o abuso dos direitos destas populações.
Neste momento, os que estão na Lunda, por exemplo, estão protegidos, mas um dia terão de regressar ao Congo.
E nós estamos, até este momento, trabalhando para que o número que já é um número resíduo que está em Cacanda consiga fazer a Lóvoa, que é onde estamos providenciando maior assistência a estes grupos. Daí, claro, que esperamos que a situação melhore, que a paz seja restabelecida no Congo e que esse retorno seja feito de forma voluntária, portanto, e sempre garantido que haja segurança e a dignidade para isso. E temos trabalhado de uma forma muito próxima com os escritórios também no Congo, compartilhando mesmo de forma estratégica a visão e também compartilhando aquilo que tem sido a nossa atuação no terreno. Então, essa troca de comunicação existe e, portanto, temos garantias também que, uma vez que esse retorno possa ser efetivado, que a assistência continuará a ser dada da parte do Congo também.
Qual é que é o calcanhar de Aquiles deste vosso trabalho?
O calcanhar agora é mesmo conseguir obter recursos adicionais para fazer chegar a assistência que ainda se faz necessária. Portanto, nós conseguimos mobilizar muito apoio o ano passado e esse apoio teve como data limite de dezembro de 2017. Como sabemos, os refugiados ainda permanecem e nós precisamos de recursos, principalmente recursos financeiros, mas recursos em termos de pessoas também seria ideal, para assegurar com que as necessidades destas pessoas possam ser satisfeitas. Essa ainda não é a realidade e, nesse sentido, as agências Genasola se preparam para fazer o lançamento daquele que é o seu segundo apelo à comunidade internacional para o apoio e estamos neste momento também tentando mobilizar os recursos dentro das próprias agências para assegurar que a assistência não falte a esta população. Como mencionei também, estes grupos têm necessidades adicionais. Para além das mulheres, nós temos vindo a constatar, por exemplo, que os jovens também precisam de uma resposta. Então, para além dos women-friendly spaces, os espaços amigáveis para as mulheres, onde nós prestamos informação sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção da violência baseada em género e prevenção do VIH, os jovens também precisam de espaços para ter uma interação entre eles, para ter informação e para desenvolver atividades recreativas que são muito importantes para assegurar com que esse tempo extra que os jovens têm não seja passado na delinquência, no uso de drogas, no uso de sexo, etc. Então,
estamos preocupados em obter recursos para ampliar esses espaços também e criar mais oportunidades para os jovens receberem informação, terem atividades recreativas e ganharem mais habilidades para o futuro deles também.
E daquilo que viu onde visitou, os angolanos são receptivos aos congoleses e refugiados?
Sim, a minha impressão é muito positiva. E essa é a impressão também que os demais colegas das Nações Unidas têm. Então, o governo angolano tem, de facto, primado por uma assistência, por um acompanhamento muito próximo. Uma das visitas que eu fiz em 2017 foi com a autoridade máxima responsável pela coordenação, no caso era o ministro para a reinserção social, e nós pudemos constatar tanto em Luanda, quando mantínhamos as conversações sobre o assunto, mas mesmo no terreno, uma total entrega por esta causa, e o mesmo se passa com as autoridades locais. E aqui falo sobre as autoridades a nível da província de Ndungu, que têm cooperado imenso para que os refugiados tenham os seus direitos respeitados.
E assim foi a Agenda Africana, hoje em conversa com a moçambicana Florbela Fernandes, representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Angola, que trabalha na proteção das mulheres e raparigas refugiadas da República Democrática do Congo, na Lunda Norte. Eu, Amêncio Miguel, voltarei na próxima semana com mais um assunto de atualidade africana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Durante a recente exibição em Las Vegas de material eletrónico, vários exemplos foram apresentados ao público, como no caso de uma pintura autocontrolada por um tablet e gestos de mão simples. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Python foi descrito como sendo um instrumento apresentado no maior certame que os organizadores classificaram de inovação. Mais de 170 mil pessoas, um terço das quais de fora dos Estados Unidos, deslocaram-se a Las Vegas para experimentarem os novos exemplares. Muitos participantes deslocou-se para apresentar como um espelho evoluiu. Fireside descreveu o espelho como sendo o primeiro exemplar inteligente que, após tirar uma foto, consegue acompanhar a saúde da sua pele. Um outro exemplar é um sensor que se liga ao telefone. Desta forma, a atividade do trabalhador pode ser acompanhada, compreendendo a razão porque padece de dor no tornozelo, nas costas ou noutras partes do corpo. Uma aplicação prática desta inovação permite saber das razões por que um soldado caiu e está ferido. A bota envia de imediato uma mensagem para que a sua equipa o venha buscar. Carros, espelhos e mesmo sapatos inteligentes são indicações de que vivemos num mundo cada vez mais interligado. Até à próxima. E agora vamos ficar com Adele, Water Under the Bridge.
I'm
Foi Adele, mais um êxito, Water Under the Bridge. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 17 de janeiro de 2018. A Coreia do Norte e do Sul vão ter uma equipa conjunta feminina de hóquei no gelo nos próximos Jogos Olímpicos e vão participar com uma bandeira conjunta na cerimónia de abertura. Em 1991, as duas nações tiveram também equipas conjuntas no torneio de futebol para jovens e num campeonato de ténis de mesa. O Comitê Olímpico Internacional reúne-se no sábado para analisar esta decisão. Um antigo agente da Agência Central de Informações dos Estados Unidos, vulgo CIA, foi acusado de posse ilegal de informação classificada que afeta a segurança nacional deste país. A informação foi divulgada pelo Departamento da Justiça, que em comunicado adiantou que o detido é Jerry Chan Xingli, um norte-americano naturalizado que residia em Hong Kong e que a detenção ocorreu à sua chegada ao Aeroporto Internacional Nova-Iorquino de John F. Kennedy. Lee começou a trabalhar para a CIA em 1994 e que lhe deu acesso a numerosos documentos classificados. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O jornalismo continua a ser uma profissão perigosa em muitos locais do mundo. A 16 de outubro, Daphne Caruana Galizia, jornalista que analisava a corrupção em Malta no âmbito dos Panama Papers, foi morta por uma viatura-bomba. Em setembro, atacantes incendiaram a viatura de Yulia Latinina, uma repórter da Novaya Gazeta, apresentadora de um programa semanal de rádio na Rússia. Protegendo os jornalistas e os profissionais contra a violência daqueles que podem desejar censurá-los é um princípio base da liberdade de expressão, afirma Shane Maguire, do Gabinete da USAID para a Europa e a Eurásia, para a promoção do desenvolvimento dos mídias independentes. Desde 1992, mais de 800 jornalistas foram assassinados ao redor do mundo, segundo dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, ou CPJ. Destes, 86% foram mortos com impunidade, o que significa que ninguém foi responsabilizado. Na Rússia, que integra os 10 mais da lista do CPJ, o ataque da Latinha foi o último de uma série de assaltos e ameaças contra jornalistas russos e de figuras de oposição de que não resultaram acusações formais. Na Ucrânia, o assassinato do jornalista de investigação Pavel Sheremet continua a não ser resolvido há mais de um ano. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tem dado apoio prioritário aos mídias independentes na Europa e na Eurásia desde que começou a operar em 1992. Os seus programas centram-se tanto no fornecimento e na procura de notícias e de informação, bem como na promoção de maior liberdade de imprensa. Um desses programas é a Rede Regional de Jornalismo Investigador, que ajuda a proteger os repórteres de ataques, tornando mais difícil para os criminosos de localizar os que tenham sido expostos. Na Ucrânia, o projeto da USAID tem colaborado com mais de 500 mídias independentes para assegurar que os jornalistas independentes operem com segurança e protegendo os seus dados nas áreas de conflito do leste da Ucrânia e da Crimeia, enquanto informam sobre os combates e a ocupação da Rússia. Debatores, políticos e organismos de advocacia, bem como organizações de sociedade civil, devem continuar a exercer pressão para assegurar a continuidade do fluxo aberto da informação e o debate público. Os jornalistas não são soldados e as suas câmaras e canetas não são armas, afirmou Maguire. Eles não devem ter necessidade de recear a frase "Não matem o mensageiro". Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, de 7 de janeiro de 2018, chega ao fim. A Dória Dodson, o John Cummings e o próprio, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, desejamos sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.